Muito boa tarde. Enquanto os senhores deputados, penso que há ainda dois, três senhores deputados que se ausentaram uns minutos, enquanto chegam, apenas dizer-vos a nossa metodologia. Antes de mais, agradecer-vos a vinda cá, dizer que, independentemente de ser a vosso pedido ou por nossa iniciativa, é sempre um prazer ter-vos cá e agradecer-vos o contributo, porque é sempre bom ter o contributo de entidades externas para enriquecer aqui os nossos trabalhos, tanto mais quando são ordens profissionais com méritos já mais que demonstrados na praça e, portanto, é sempre motivo para agradecermos. Dizer-vos que a prática, este grupo de trabalho, antes de mais começando por aí, este grupo de trabalho, como sabem, tem no curto prazo estas quatro propostas de lei para resolver, mas tem um objetivo mais amplo, que será depois talvez na sequência da conclusão destes trabalhos, que é uma abordagem até do próprio setor da construção. E daí que o facto de agora já virem nesta fase ser ouvido sobre estas propostas de lei não impede que mais tarde queiram ser ouvidos ou até haja a iniciativa por parte do grupo de trabalho em ouvir novamente a ordem relativamente ao setor em geral. No fundo, há essa preocupação e está na decisão que levou à criação deste grupo de trabalho. Relativamente a estas propostas de lei, o que vos pedíamos então é que, numa intervenção inicial, vos pedíamos que pudesse rondar aí os 15 minutos, nos apresentasse a vossa perspectiva. Caso já tenham feito chegar pareceres, ótimo, se não, agradecíamos que os fizessem chegar. Se possível, concretizando o máximo das propostas, a Ordem, portanto, é uma das organizações já muito habituada a isso e, portanto, também conhecem, quanto mais concretos são e quanto mais trabalham sobre o texto que está de base, mais facilita o nosso trabalho, desde logo compreendendo os vossos objetivos e elaborando sobre eles. Depois da vossa intervenção, vos darei a oportunidade a cada grupo parlamentar de fazer uma intervenção cerca de 5 minutos, possivelmente serão decididos alguns comentários ou então perguntas também sobre áreas que possam ter menos desenvolvido, e nesse caso na intervenção final, que também vos pedia que pudesse rondar aí os 15 minutos, façam o desenvolvimento ou esclarecimento dessas questões. E penso que falta-nos um senhor deputado do Partido Socialista e o pronto, a comissão, o senhor deputado do Partido Comunista. Temos uns documentos, portanto não sei se aguardávamos, temos informação, já agora em... Pronto, nesse caso, faziam o favor, portanto, só falta mesmo o deputado Bruno Dias, mas deve estar a chegar. Tem a palavra, faça o favor.
Em primeiro lugar, queria agradecer e cumprimentar os senhores deputados, agradecer o facto de sermos ouvidos na Comissão Parlamentar. Nós tivemos a ocasião de, a propósito deste diploma, pedir a cada um dos grupos parlamentares para podermos apresentar as nossas ideias e agora, do meu ponto de vista mais formal perante a Comissão, vimos fazê-lo. Em primeiro lugar, dizer-vos que o nosso bastonário não está aqui presente por clara incompatibilidade. Nós estamos hoje com uma reunião ibérica de engenheiros e isso levou a que tivesse havido esta incompatibilidade e eu estou cá, eu como Vice-Presidente Nacional, a representar a instituição. Em segundo lugar, dizer-vos que estão comigo dois elementos do Colégio de Engenharia Eletrotécnica, o Presidente do Conselho Nacional de Colégio, o Professor Machado e Moura, e o engenheiro José Manuel Freitas, que pertence ao Colégio e que neste momento exerce as funções de Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem na Região Norte. Em relação ao diploma, entrando nas ideias do diploma, nós temos grande preocupação em relação ao conjunto de diplomas que estão agora a ser tratados na área da construção. Sabemos que eles são originados pela necessidade de transpor diretivas comunitárias e normas que vêm, portanto, que estão vertidas em normativos de, portanto, comunitários, mas preocupa-nos muito que essa transposição seja feita de uma forma muito aberta. E essencialmente por motivos que eu resumiria nos seguintes. Sentimos, não só a Ordem dos Engenheiros como as restantes ordens, eu integro-me no Conselho Nacional das Ordens Profissionais e temos feito a discussão a nível global, que há hoje uma pressão dos países do Norte da Europa sobre os países do Sul da Europa em relação à regulação, ou seja, os modelos de regulação hoje adotados em países do Norte da Europa estão a ser, digamos, transpostos para o Sul. Nem sempre a organização desses países em diversas áreas está preparada para receber esses novos métodos de trabalho. Um exemplo que falámos há pouco tempo é o exemplo, por exemplo, o exemplo da Grã-Bretanha, do Reino Unido, em que se está a atribuir, em vez de limitar de uma forma mais clara o acesso ou exercício de determinado tipo de responsabilidades técnicas, se está a atribuir ao dono da obra a responsabilidade da escolha do projetista, dando-lhe alguma liberdade, mas fazendo-o assumir solidariamente a responsabilidade civil por algum acidente ou por algum dano que seja causado pelos trabalhos. Ao transpormos, esta é uma solução, digamos, que não é muito comum nos outros países europeus, mas se transpusermos isto para os países do sul da Europa, temos problemas, desde logo, que os seguros não estão preparados, as companhias de seguros não têm soluções preparadas para responder de uma forma imediata a este tipo de distribuição de responsabilidades. Por outro lado, as próprias máquinas judiciais, no outro dia no Conselho das Ordens Profissionais, alguém mais ligado à área da justiça dizia-me, enquanto se calhar na Grã-Bretanha eles conseguem no prazo de um ano saber atribuir responsabilidades, obrigar ao ressarcimento de danos, se calhar num país do sul da Europa isto pode levar anos e, portanto, o sistema não vai funcionar de uma maneira tão clara. E, portanto, a nossa forma de limitar a assunção de determinado tipo de responsabilidades às pessoas que estão claramente preparadas e comprovadamente preparadas para isso, não pode ser abandonada de uma forma tão rápida. Isto é um exemplo e, portanto, a questão da regulação das profissões é uma questão que nos preocupa de uma forma geral. Pensamos que tem que haver alguma cautela na transposição destes modelos de acesso mais liberal ao exercício de determinado tipo de responsabilidades, tem que haver algumas cautelas. Outra preocupação é em relação, nomeadamente, a este diploma, o Estatuto dos Técnicos Responsáveis por Instalações Elétricas de Serviço Particular, tem a ver com o número de intervenientes no próprio diploma. A versão em vigor neste momento praticamente só trata de três tipos de entidades: o técnico responsável pelo projeto, o técnico responsável pela execução da obra, o técnico responsável pela exploração posterior da instalação construída. Se lermos este diploma, nós vemos a intervenção de um conjunto muito maior de entidades. Para além destes três, fala-se em entidades instaladoras. A entidade instaladora, portanto, aparece já no documento que trata do estatuto do técnico responsável. Fala-se de entidades supervisoras, fala-se de organismos de formação, fala-se de companhias de seguros, ou seja, todo um conjunto de entidades que vão intervir aqui. Nós não sabemos ainda quais são os custos associados com a exatidão, porque o regime jurídico que vai emergir vai depender deste diploma, mas de mais dois, aquele que é o que vai resultar da revisão do regulamento de licenças, de instalações elétricas, e o que vai resultar de um diploma que está previsto no articulado que vai definir quais as instalações que necessitam de técnicos responsáveis pela exploração. Só depois de conhecermos o conjunto dos diplomas, e esses dois ainda não são conhecidos, é que nós vamos saber com mais exatidão quais são os custos envolvidos, mas vai decorrer deste diploma e deste conjunto de diplomas um acréscimo de custos para os utilizadores. Uma terceira questão que nos preocupa tem a ver com a realidade da engenharia no nosso país. A conjuntura económica levou a que tivéssemos uma clara paragem, uma clara travagem no ritmo de execução. Isto está a levar a que muitos engenheiros percam volumes de trabalho e a que as oportunidades para quem está a entrar na profissão sejam praticamente inexistentes, não só para os engenheiros civis, como para os engenheiros das outras especialidades que estão a trabalhar nesta área. E, portanto, a conjuntura do país dá a impressão que não justifica que se facilite, que não há falta de engenheiros e, portanto, que nós não percebemos porque é que se diz, hoje no Estatuto, podem ser, por exemplo, responsáveis pela exploração de uma instalação, engenheiros e engenheiros técnicos. Agora, neste diploma, já se juntam pessoas que obtenham uma formação de curta duração. A conjuntura não justifica isso, ou seja, nós não temos dúvidas de que há engenheiros suficientes hoje e nos próximos anos para assumir este tipo de responsabilidades. Porque é que o diploma abre, qual é a razão lógica de estarmos a abrir, estamos a desincentivar a permanência de engenheiros em determinadas zonas? Nós admitimos que algumas regiões do país venham a perder também alguns engenheiros por falta de volumes de trabalho, terão que procurar outras entidades, outras oportunidades, e estamos numa altura em que muitos países do norte da Europa nos vêm cá buscar engenheiros que nos vão fazer falta, que foram formados por nós com recursos portugueses. Estamos, de certo modo, a desaproveitar um capital que fomos nós que pagámos e, com isto, a enfraquecer as nossas escolas de engenharia, que estão, como sabem, situadas muito bem nos rankings internacionais das escolas de ensino superior nesta área. Estes são temas de caráter geral que nos preocupam em relação a este diploma. Nós fizemos, nós apresentámos propostas, portanto, quando fomos consultados, elas constam do processo aqui legislativo. Eu trago aqui uns dossiês que eu pedi que me fizessem 5 dossiês porque me pareceu que eram, não sabia quantos senhores deputados é que iam estar aqui, mas penso que são 5 grupos parlamentares que estão aqui representados, e foi essa a lógica da quantidade de dossiês que aqui tenho. Se me permitisse, eu procedia à distribuição deles para acompanhar, e ia pedir aos meus colegas do Colégio de Engenharia Eletrotécnica que agora, de uma forma mais detalhada, pudessem abordar o diploma e as posições e as preocupações que têm com o articulado.
Sim, muito obrigado. Eu preferia, Srs. Deputados, muito boa tarde. Muito boa tarde. Eu preferia que, na sequência desta intervenção do Sr. Vice-Presidente, o engenheiro José Manuel Freitas fosse um bocadinho mais cirúrgico na análise do diploma. Eu depois faria umas considerações finais.
Ah, vou tentar, professor. Muito obrigado. Ora bem, na nossa opinião, nós entendemos que estamos perante uma proposta legislativa que é crítica em alguns aspectos que eu passo a citar. Nomeadamente, não contempla a segurança de pessoas e bens. E porquê? Porque tudo aquilo que é conceito técnico a nível do conhecimento e da engenharia é subvertido e aberto a profissionais sem formação que se exige para determinadas especificidades. E, tomando em linha de conta o que foi explicitado pelo Vice-Presidente, identificando concretamente o domínio da execução e da exploração, a legislação prevê o engenheiro técnico e outros profissionais com formação em entidades de formação específicas que o sistema irá criar, que se prevê que seja de 40 horas. Ou seja, quando nós falamos 250 kVA, 30 kV, entendemos que são áreas de trabalho que advêm de conhecimento teórico e prático, conhecimento esse que se adquire em instituições, sobretudo de ensino superior, e com uma metodologia própria de anos letivos e de conhecimento. Por outro lado, também entendemos que o diploma não contempla a eficiência energética e a sustentabilidade, ou seja, permite que as instalações elétricas sejam feitas sem aquilo que é um instrumento de trabalho, no caso, um projeto. Aliás, qualquer exercício de especialidade, estruturas, arquitetura, águas, saneamento, acústica, arranjos exteriores, certificação energética, conduz a um projeto feito por um engenheiro, por um engenheiro técnico, por um profissional com conhecimento. Na área das instalações elétricas, esta intervenção até 50 kVA, que isto é uma falsa questão, está dispensada. E quando eu falo em 50 e é falta de questão, eu explico. É que se tivermos, por exemplo, um edifício, 10 frações, 3 ou 4 grandes comércios ou espaços na base, também não necessita do projeto. Isto é fácil de explicar. 10 frações a 6,9 são 6,9, portanto, 69 kVAs. Se aplicarmos o coeficiente de simultaneidade que está previsto na legislação, passa a 30 e poucos, mais 10, 35, não chega a 50. Uma simples folhinha resolve o problema. E depois, para cada uma dos comércios, com a ficha individual, também resolve. Ou seja, com 4, 5 ou 6 fichas, resolve-se um problema de 200 ou 250 kVAs. Isto não é eficiência, isto não é sustentabilidade, isto não é economia. Por outro lado, também entendemos que estamos perante um modelo altamente burocrático. Houve cuidado de fazer comparações e temos o modelo atual com estas 4 áreas de trabalho. O modelo previsto na legislação tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e temos o nosso modelo numa lógica de simplificação onde o engenheiro intervém e foge aqui a um conceito de burocracia intrínseco neste projeto legislativo, onde o cidadão sai fortemente a ganhar. Sai a ganhar na simplificação administrativa e, obviamente, com os encargos. Eu posso-vos dizer que o que... Não, fui eu que retirei fazendo as comparações, mas posso facultar. O que é que se prevê? Que decorrerá desta legislação custos com inscrição de projetistas, custos com inscrição de técnicos responsáveis pela execução, custos de inscrição com técnico responsável pela exploração, pela emissão de termos de responsabilidade, pela emissão de certificado de exploração, pela vistoria, pela formação e pelo seguro. Aliás, em matéria de formação, a legislação prevê criar, à medida, entidades de formação. Nós entendemos que o sistema atual de ensino, quer no secundário, quer o subsistema de ensino superior, universitário e politécnico, respondem perfeitamente nestas matérias, até porque o politécnico futuramente irá ministrar cursos superiores de 2 anos letivos e, portanto, estará perfeitamente preparado para ministrar esta formação a quem precisar. Por outro lado, quando falamos hoje em simplificar o Estado, não percebemos porque é que este diploma inverte toda esta tendência. Exemplo, criam-se entidades certificadoras, talvez numa lógica low cost, e, por outro lado, cria-se a entidade supervisora, ou seja, a instalação será certificada por uma entidade certificadora e, posteriormente, pela entidade supervisora. Ou seja, estamos aqui a repetir ações de fiscalização. E a Ordem até pergunta o seguinte: se a criação de entidades certificadoras na lógica low cost pode ser o engenheiro individualmente, pode ser o engenheiro técnico individualmente, pode ser um profissional que também pode fazer isso. A pergunta é esta: se um engenheiro acompanha uma obra na sua execução, ele não poderá fazer essa certificação daquilo que fez e é condição para ligar à rede pública a instalação. E depois a entidade supervisora, na sua lógica reguladora e de segurança de pessoas e bens e representando o Estado, poderá fazer aleatoriamente essas verificações. E simplificamos completamente todo o processo e retiramos custos desnecessários ao cidadão. Por outro lado, há aqui outras questões que também nós não percebemos. Por exemplo, quando se permite a responsabilidade de uma instalação a título individual, coloca-se na fasquia dos 50 KVAs, engenheiro, engenheiro técnico, instalador ou profissional que faça o curso na entidade de formação naquelas horas reduzidas. Ou seja, tratam-se da mesma forma habilitações ou formações diferentes. Portanto, era, no fundo, era isto que...
Muito obrigado. Perante isto, eu só gostaria era de sublinhar, de facto, os pontos que estão em causa, não é? Portanto, de facto, a tramitação de processos que aparece neste diploma é muito mais longa e muito mais complexa, portanto, um aumento da burocracia, cujos custos associados ainda não sabemos, mas prevemos que sejam substancialmente agravados. Depois, os problemas da eficiência energética não são contemplados, minimamente. Estou a falar da eficiência energética em instalações elétricas. Não estou a falar da eficiência energética dos edifícios, das paredes, etc. Não. Estou a falar das instalações elétricas. Inclusivamente, o recurso a tecnologias evoluídas, gestão de energia e tal. Portanto, isso exige um projeto, exige pessoas habilitadas. Depois, o problema da segurança e finalmente, a questão da desvalorização das competências, não é? Quando se põe a linha A, a linha B ou um profissional com a escolaridade obrigatória e 40 ou 50 horas de formação, de facto está-se a tratar de forma igual aquilo que é diferente, não é? Basicamente era isto que eu queria dizer.
Se me permitissem, eu ia chamar agora, do ponto de vista concreto, nós juntámos aqui neste memorando 4 artigos que nos pareceram os mais... Portanto, no anexo está a posição exaustiva de propostas de alteração. Mas aqui chamámos a atenção para estes 4 artigos, o acesso à atividade de execução das instalações elétricas, em que há, portanto, propostas de alteração. Eu juntei aqui um comentário em que digo que as modificações sugeridas incidem sobre 2 pontos principais. Acima de tudo, limitar a partir de um limite máximo de potência o acesso à assunção de responsabilidade técnica pela execução de engenheiros e engenheiros técnicos, portanto, não se exclui que para as instalações mais pequenas essa responsabilidade possa continuar a ser assumida de outra maneira, mas, portanto, estávamos e baixa-se esse limite para o escalão de 41,4 KVAs por causa de ser o imediatamente inferior à potência de 50. Depois, o artigo 5º, que está na página 4 dessa introdução da pasta que foi agora distribuída, em que aparece em todos os artigos aparece dentro de uma caixa aquilo que é a redação do articulado atualmente em vigor e depois a seguir o que são as propostas de alteração. Aqui no artigo 5º, que tem a ver com o técnico responsável pela execução, ocorre uma clara degradação das exigências, ou seja, hoje propõem-se alterações que vão tornar muito menos exigente, ultrapassando incompreensivelmente todos os limites da disposição contida no articulado atual. Continua a sugerir-se a adequação do texto à delimitação da assunção da responsabilidade técnica pela execução em engenheiros e engenheiros técnicos, como referimos no artigo anterior. No artigo, juntámos o artigo 20, artigo responsável pela exploração, que se vira dentro da caixa, era apenas acessível a engenheiros e engenheiros eletrotécnicos e que agora, no articulado novo, vinha com mais 2 alíneas, uma qualificação dupla certificação nível 4 do quadro nacional de qualificações, ou o 12º ano de escolaridade e conclusão com aproveitamento de unidades de formação de curta duração, soluções com que não damos. Chamava a atenção para que não nos referimos aqui ao técnico responsável pelo projeto, como referi há pouco até à responsabilidade projeto, execução e pela exploração, porque o técnico responsável pelo projeto, as exigências de quais são as instalações em que é necessário o projeto, surgem num outro regulamento, que é o regulamento de licenças. Portanto, em termos, chamamos a atenção para estes artigos que eu disse, 4º, 5º e 20º, mas essencialmente porque nos parecem que são aqueles que vão alterar de uma forma mais incisiva o que é o regime atual de acesso à responsabilidade técnica com o que é agora proposto. Isto não invalida que a nossa proposta de alterações seja mais vasta. Aqui chamei a atenção para estes.
Muito obrigado. Mas se queria passar a palavra aqui aos grupos parlamentares, não sei se a Sra. Deputada... Vamos começar aqui pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Ana Paula Vitorino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também membro da Ordem dos Engenheiros, embora isso não a releve aqui nesta apreciação que faremos. Eu julgo que foi muito clara a apreciação que fizeram e acho que resulta evidente que, independentemente da maior ou menor ponderação que se possa fazer de todos os interesses que estejam em jogo, que tem que se revisitar o diploma no sentido, ou a proposta no sentido de clarificar e ajustar as competências e as habilitações que são adequadas para exercício de determinadas funções, porque evidentemente que julgo que mesmo para um leigo não pode ser de uma forma indiferenciada atribuída a competência para exercer determinada função a um engenheiro, um engenheiro técnico ou um especialista com uma formação considerada adequada, porque se formação considerada adequada, porventura já teria que ser engenheiro ou engenheiro técnico, ou no caso de haver outro tipo de certificações mais antigas que possam estar aqui em presença. Portanto, eu julgo que relativamente a este diploma o Partido Socialista, enfim, está considerado satisfeito com aquilo que foi entregue. Não sei se os senhores, essa ordem, já fez uma reflexão sobre os outros diplomas que constituem objeto deste grupo de trabalho. Porque, na realidade, este grupo de trabalho tem como objeto 4 propostas de lei, esta que foi apreciada, mas outra também que diz respeito aos gases combustíveis, outra que diz a 226/12, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade de construção, e ainda uma quarta proposta, que procede à alteração da Lei 31/2009, que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, enfim, coordenação de projetos, acompanhamento de obra, etc.
Permita-me, a primeira é esta que estivemos a falar. Gases
e combustíveis.
Esta que estivemos a falar é a proposta de lei 216/12.
Exato.
As outras é a proposta de lei número 217/12.
217, ok.
A terceira é 226/12 e a quarta 227/12. Em que, no nosso entender, enfim, que será transversal, porventura, que se colocam também aqui algumas questões de ajustamento entre funções e habilitações, formação e experiência e percurso profissional que são exigíveis para determinadas funções. Nós temos algumas preocupações relativamente a essa matéria. Porventura existirão categorias profissionais que estarão sobrevalorizadas nestas propostas de lei, outras subvalorizadas e até haverá talvez necessidade também de ajustar e clarificar o que é que são as competências, porque aqui como nesta proposta, em que de facto mesmo para dar, atribuir segurança jurídica até quem tem que exercer uma atividade, não se pode só dizer que tem que possuir uma habilitação considerada apropriada. Enfim, tem que dizer qual é, tem que no regular e dizer qual é. Mas esta questão que se coloca aqui, no nosso entender, também se coloca nos outros diplomas, em que temos dois problemas, um deles que já vem da lei número 31/2009, portanto da alteração que foi feita ao 73/73 em 2009, que tem a ver com alguma mistura de funções entre engenheiros, engenheiros técnicos, enfim, e está mais clarificado entre estas categorias profissionais e os arquitetos, portanto, nessa separação de competências, e outra que tem a ver com, de facto, os agentes técnicos e qual o seu papel, uma vez que eram pessoas que podiam exercer determinadas funções até 2009 e depois deixaram de poder fazer na sequência, ou melhor, tiveram um período transitório que acaba agora e que, portanto, deixaram de fazer. Ou seja, é um problema que já vem de 2009, mas que agora, na nossa opinião, é agravado, porque existe aqui talvez ainda menor clarificação relativamente a quem pode fazer o quê. E gostaríamos muito de contar com todas as entidades, no fundo são certificadoras e reguladoras, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos, enfim, a Ordem dos Engenheiros Técnicos, todas estas entidades que são fundamentais, que são as universidades, também com certeza que terei uma palavra a dizer, porque a última análise, as habilitações só se houvem de duas maneiras, ou pela formação ou pela experiência. E uma é certificada pelas universidades e depois pelas ordens, a outra, enfim, também terá que alguém fazer prova disso, terá que haver aqui um processo de certificação. E, portanto, nós temos que ter aqui um ajustamento, não é porque se tem maior ou menor peso relativamente a uma determinada reivindicação que pode ser que deverá afetar a lei. É se tem um profissional, tem ou não tem formação e experiência adequada ao exercício de determinada função. E são coisas que estão em causa da segurança pública. Ou seja, nós não estamos aqui a falar. Dificilmente também estou a pensar em alguma profissão em que as coisas não são importantes. Mas aqui também estamos a falar de quem está preparado para garantir a utilização pública em segurança de equipamentos, de edifícios, de instalações, de vias de comunicação, enfim, de tudo o que possamos imaginar. E, portanto, gostaríamos muito de saber da vossa opinião sobre estas matérias. Sei que já chegaram, disseram-me agora aqui, que chegaram aqui alguns pareceres, enfim, que eu não tive a oportunidade de ler, mas não queria deixar de partilhar convosco estas nossas preocupações. São preocupações ainda embrionárias, porque estamos agora a começar a fazer o trabalho de análise destas propostas, mas que, ou agora, ou enfim, no futuro próximo, gostaríamos de contar com o vosso apoio para definir a posição do Partido Socialista relativamente a estas questões, às quais atribuímos uma enorme importância. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, saudar a delegação da Ordem dos Engenheiros e agradecer o contributo mais uma vez neste processo. Estamos, de facto, habituados a uma participação muito construtiva e muito útil da parte da Ordem dos Engenheiros na discussão das leis e agradecemos mais uma vez que assim seja. Eu, por uma questão de organização do nosso trabalho, eu ia fazer uma sugestão, se houvesse acordo por parte dos senhores engenheiros e por parte dos senhores deputados. Esta delegação da Ordem dos Engenheiros fez muito bem em dirigir-se à Assembleia da República, à Comissão Parlamentar, para expor a sua perspectiva relativamente a uma proposta de lei, a 216. Que tem a ver especificamente com esta matéria das instalações elétricas e do regime da atividade em relação a esta matéria. Nós, por uma questão metodológica do nosso trabalho, este grupo de trabalho, que foi constituído especificamente para tratar do processo legislativo de 4 propostas de lei que foram aqui referidas, essa é uma das quais, demos primazia, como não podia deixar de ser, a reunir com as entidades que se tinham dirigido à Assembleia, solicitando serem recebidas e discutir connosco estas questões. E, portanto, embora o grupo de trabalho e o âmbito deste grupo de trabalho da Assembleia seja sobre 4 propostas de lei, eu penso que talvez estivéssemos a ganhar em concentrarmos-nos na discussão sobre esta proposta em concreto sobre instalações elétricas e, eventualmente, na fase posterior que tínhamos considerado em setembro, com as várias entidades que vamos receber e ouvir e convidar para trazer o seu testemunho. Talvez, novamente, é a ordem dos engenheiros, sim senhor, mas eventualmente com a delegação que entender adequada para tratar das questões da construção e das habilitações e qualificações profissionais das outras 3 propostas de lei, inclusive aos gases combustíveis. Portanto, eu vou apenas colocar questões sobre a proposta de lei 216 das instalações elétricas, e vou deixar para consideração dos senhores deputados, se houver acordo nesse sentido, quando se chegar ao âmbito das audições que nós próprios possamos promover, talvez seja interessante a ordem dos engenheiros, com a ordem de trabalhos, digamos assim, em agenda das outras propostas de lei, podemos voltar a reunir, mas com a delegação que entenderem, naturalmente. Nós temos, uma coisa é certa, temos aqui uma perspectiva e uma crítica do ponto de vista político que é transversal a estas 4 propostas de lei, que têm a ver com um sentido e uma orientação, digamos, de liberalização e de introdução no nosso país e na nossa economia e na nossa atividade, de um sentido, de certa forma, que vem das diretivas comunitárias, o Bolkestein, a diretiva de serviços, etc., que tem a tendência de desgraduar, de desqualificar, de liberalizar, transformando setores de atividade onde a segurança tem que ter a primazia, onde a sustentabilidade tem que ter a primazia, onde a eficiência energética, neste caso, noutras vertentes, serão outros valores que se colocam. Simplificando de uma forma que, na verdade, é precarização mais do que a simplificação do ponto de vista das relações de trabalho e do ponto de vista das condições de trabalho, do que isso depois se traduz, que nos merece preocupação e discordância. E foi por isso que, na generalidade, nós votámos contra, tendo em conta este considerando, tendo em conta esta preocupação. Depois, há propostas de lei que, para nós, são umas mais graves do que outras. Há pouco, sobre estas 4 propostas, nós dizíamos, bom, a proposta de lei sobre o regime da atividade da construção, mas ali ser retirada, porque para pior já basta assim. Então vamos retirar essa proposta, defendemos nós. Ao passo que sobre as qualificações profissionais podemos eventualmente trabalhar nessa base e discutir e melhorar para que haja um texto final aceitável. Mas eu não queria fazer perguntas sobre isso, queria fazer perguntas sobre a proposta de lei 216, que colocam. E tenho algumas questões, digamos, até de conceito, do ponto de vista de orientação e estratégia do ponto de vista do país nesta área, que têm a ver com a responsabilidade profissional, a responsabilidade técnica de uma pessoa, de um engenheiro, neste caso, de um engenheiro técnico, de um profissional que assume a sua credibilidade associada a um projeto pelo qual vai responder, se é aceitável ou se é admissível confundir este plano com o plano mais genérico de responsabilidade de uma empresa que pode ser criada na hora ou não, não é? O que pode responder no mercado, o mercado pode ter as suas dinâmicas, as empresas podem ter rosto ou podem não ter. Não é? Nós temos esta preocupação de ao confundir estes dois patamares, na mesma legislação e ainda por cima, até no mesmo âmbito do ponto de vista concreto sobre responsabilização, qual é a perspectiva que os senhores têm sobre esta matéria? Depois, o problema dos seguros. Já foram abordadas estas questões na intervenção inicial e, aliás, na reunião que foi realizada com o grupo parlamentar do PCP, que os senhores também tiveram a iniciativa e a amabilidade de promover essa discussão colocou-se. Nós temos, para além do problema concreto de não existir tal coisa, não é um tipo de seguro que na prática não existe enquanto solução, enquanto oferta, mas mesmo que exista, mesmo se e quando existir, se nós devemos sujeitar do ponto de vista da atividade profissional e da atividade económica, digamos assim, num setor estratégico como é este, às dinâmicas e estratégias de mercado de interesses ligados ao setor financeiro que podem ter mais ou menos vantagens em beneficiar ou restringir determinadas ofertas de seguros, etc. Agora vamos ganhar, vamos puxar um bocadinho aqui pelo prémio do seguro, vamos tornar aqui esta matéria num fator de processo negocial. Nós temos essa preocupação. Seria preferível ou não retirar da equação esta lógica dos seguros para que as matérias fossem colocadas onde elas têm que ser e tratadas onde elas têm que ser tratadas. E, finalmente, sobre a condição de acesso à atividade. Acesso, isto é, a possibilidade do exercício da atividade. Não é questão do acesso. É questão de, como dizia a deputada Ana Paula Vitorino, a questão das qualificações ou certificações que já existem numa determinada fase e que são reconhecidas atualmente, embora não haja o acesso novo à atividade por quem vem daí. Estou a pensar especificamente, ao olhar para o decreto regulamentar que o vosso documento refere, em determinadas circunstâncias, aos tais eletricistas que possuam habilitação considerada apropriada e tenham pelo menos 2 anos de experiência, reportando-se àquele momento, reportando-se àquela fase. Por analogia, há uma situação parecida que tem a ver com... Parecida, não é igual, é parecida, que tem a ver com os agentes técnicos de arquitetura e engenharia, que é não havendo aqui uma formação superior, mas havendo um percurso profissional e um património de experiência que vem de trás, numa determinada geração, para usar assim esta expressão generalista, numa determinada geração de técnicos, sim ou não aceitarmos a continuidade de quem está nessas funções para que não haja uma obrigatoriedade de emigrar ou de passar para uma outra profissão qualquer. Quem está, continuaria a estar. Qual era a perspectiva que teriam sobre esta matéria? E fico por aqui. Muito obrigado.
É já para responder?
Enfim.
Nada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento também a delegação e as explicações que nos trouxeram, que são muito importantes. Isto é uma questão, aliás, muito técnica. E esta audição insere-se nas questões que têm a ver com as instalações de serviço particular e falaram aqui no projeto pela execução e exploração. E segundo percebi, há aqui uma questão na proposta de lei que tem a ver com a clarificação da atividade do técnico responsável por serviço particular. Porque no decreto regulamentar 31 de 83, não é? Definia o estatuto do técnico responsável por instalações de serviço particular, definia um conjunto de atividades inerentes, não é? Quem é que é responsável pelo projeto, quem é que é responsável pela obra e quem é responsável pela sua execução. Este projeto revoga, digamos, esse estatuto, mas não clarifica aqui um conjunto de questões que têm a ver, e que eu estive aqui a ler, por exemplo, o decreto regulamentar o correto regulamentar 3183 definia nas obrigações e direitos do técnico que durante a execução da instalação elétrica o respectivo técnico responsável deve acompanhar de perto o andamento dos trabalhos, de forma a ser assegurado o cumprimento das disposições regulamentares de segurança em vigor e das boas regras técnicas e respeitado o projeto enquanto existe. Quer isto dizer que a atividade do técnico responsável pela execução das instalações elétricas de serviço particular, como garante o cumprimento, deve também ser acompanhado de perto o andamento dos trabalhos da sua instalação. Mas há aqui depois uma conflitualidade. Como não define exatamente qual a atividade do técnico, não se percebe se o técnico também é responsável pela execução da instalação elétrica. Parece-me que é essa a questão que foi aqui suscitada. Perguntaria também se confirma se é isso, se pretende uma clarificação da atividade do técnico responsável pelas instalações de serviço particular e se o técnico responsável é também técnico responsável pela execução das instalações. Há aqui uma outra matéria que foi aqui referida, que tem a ver com responsabilidade civil e criminal, porque havendo uma definição das várias fases da obra, não é? Da instalação elétrica, e havendo entidades certificadoras e entidades supervisoras, digamos, no caso de haver um incidente, um incêndio ou alguma coisa que tenha a ver, ou provocada por, enfim, má execução da instalação elétrica, quem é que fica responsável pela sua, enfim, pela execução desse, é quem supervisiona, quem certifica, qual a vossa opinião sobre isso? E também gostaria aqui de perceber uma matéria que falou relativamente à responsabilidade pela execução, não é? Até 50 KVAs, e há a questão aqui da obrigatoriedade de ter um seguro de responsabilidade civil. Qual é a forma que acha que se deve concretizar isso pelo técnico responsável? E era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a delegação aqui da Ordem dos Engenheiros. Já tivemos a oportunidade de conversar em alturas anteriores e, portanto, não quero alongar muito esta discussão, apenas dar-vos algumas notas daquelas que são as opiniões do Bloco de Esquerda relativamente a estes diplomas e deixar-vos uma ou duas questões. Genericamente, e daquilo que vamos analisando, porque todas estas propostas são muito técnicas, mas quando analisamos muitas, vamos tirando uma ou duas conclusões gerais sobre estas propostas e vamos conseguindo chegar à conclusão que há coisas que se repetem e há conclusões que se repetem. E, por norma, aquilo que nós costumamos dizer é que tudo o que tem de consolidação legislativa é sempre bom. E, em muitos casos, havia muitos diplomas dispersos em que o trabalho de consolidação legislativa num único regime é positivo. Mas há um princípio subjacente a todas estas propostas. Para já, como dizia há pouco, muitas delas, do ponto de vista técnico, depois quando vamos falar com os profissionais da área, dizem-nos que isto não tem grande adequação à realidade da forma como de facto se exerce a profissão no país. Depois, há sempre um princípio muito liberalizador, que em muitos casos, às vezes de uma forma mais óbvia, outra de uma forma menos óbvia, abra um regime concorrencial com empresas que vêm de outros países da Europa ou não, e isto é uma coisa que está muito presente nestes diplomas, e muitas vezes também dá a sensação que o objetivo é criar novas áreas de negócio para novos protagonistas, quer isto seja necessário ou não. E às vezes parece que este é um bocadinho o intuito, mais do que necessariamente desburocratizar, e chegamos a esta conclusão. Quando depois, mais uma vez, vamos analisar estas propostas, que são sempre justificadas com desburocratização e redução de custos de contexto, e vamos perceber que elas duplicam ou quadriplicam as entidades necessárias, quadriplicam os custos necessários, sem que se perceba o que é que de facto aqui traz de desburocratização ou simplificação de processos, pelo contrário. E isto para vos deixar uma análise generalista, que pode não ser a mais pormenorizada, mas é uma ideia que fica das várias discussões que vamos tendo. Dito isto, nós acompanhamos o que aqui foi dito, achamos muito importante haver uma adequação das qualificações de diversas profissões e técnicos às funções existentes. Parece-nos essencial que, havendo esta adequação, e isto foi tema da nossa reunião anterior, que é muito importante que ela seja feita sem alterar princípios de confiança básicos entre profissionais que já estão a exercer essa função. Isto para tentar explicar o quê? Que no caso dos técnicos que falávamos há pouco, de engenharia e arquitetura, se vamos mudar uma lei em que já há técnicos a desempenhar uma função e de repente há uma lei que diz, não, a partir de agora a vossa profissão deixa de ser essa, estamos a criar um problema, não é? E a minha pergunta é se isto também se aplica no vosso caso e no caso das instalações elétricas. Se ao largar a capacidade a outros técnicos com outro tipo de qualificações para desempenhar esta função, se estamos a resolver um problema ou criar um problema. Se isto já existe, se já é uma realidade e a lei está a vir de encontro à realidade, se já há de facto técnicos, como acontece aliás em casos análogos, e portanto ter um bocadinho uma noção qual é a vossa reflexão sobre esta adequação de qualificações, funções e sobretudo respondendo às pessoas que já estão no terreno e já desempenham uma função sem defraudar as expectativas legítimas e a confiança legítima de quem já o faz e pode ficar sem atividade. Mais uma vez, também esta questão dos sistemas de seguros, que já foram muito discutidos, já se percebeu que o sistema não funciona em Portugal, as seguradoras não dão resposta, dando resposta tem um poder de negociação muito superior àquele de quem está do lado de lá, porque quem está do lado de lá é obrigado a ter o seguro, e a seguradora não é obrigada a dá-lo. E, portanto, pode negociar à vontade por ter uma margem. Se isto se resolve obrigando as seguradoras a fazê-lo, e limitando os prémios, limitando a forma como fazem, ou se resolve substituindo o sistema de seguros por outro sistema, perceber qual é também a análise. A minha última pergunta é uma pergunta que acho que é importante perceber, que é, tendo estas críticas todas, se estas críticas foram também levadas ao Governo e aos membros do Governo que prepararam este diploma, e quais são os argumentos para que não sejam integradas, uma vez que me parece aqui que estão muito justificadas e que esse trabalho de reflexão e de contributo foi feito e há pareceres da Ordem dos Engenheiros relativamente a este diploma, qual é a resposta do Governo quando confrontados com algumas críticas que nos parecem de bom senso. E agradecer desde já. Eu peço desculpa por antecipação, eu tenho uma reunião às 6, sair um bocadinho mais cedo, espero que não levem a mal, mas vou a voar para outra reunião. Muito obrigada.
Só um pedido. Clarificar um pouco aquela questão do coeficiente da simultaneidade que mencionou e a partir de que normas é que nós encontramos essa questão, que vem referido também no vosso documento. Muito obrigado.
Bem, então agora para uma intervenção final e sem deixar de chamar a atenção para o que foi dito pela deputada Ana Paula Petrino e pelo deputado Bruno Dias, que é relativamente às outras três propostas de lei. Deixaríamos então o timing pós-intervalo de verão, porque os trabalhos irão continuar, para já está previsto o calendário de outubro, vamos fazer todos os possíveis para cumprir, mas temos aqui uma empreitada das grandes e, portanto, talvez ainda precisemos de mais algumas semanas nessa altura. Pedíamos, de qualquer modo, que as propostas de lei estão já disponíveis na plataforma da Assembleia da República, portanto já têm os números, fazem parte do objeto deste grupo. Queria apenas complementar que o grupo também vai procurar fazer uma abordagem do setor da construção e também nesse aspecto, ou nessa audição, ou logo veremos se noutra, também era importante saber como é que está o setor. Têm sido aprovadas muitas leis, têm sido tomadas muitas medidas, temos toda esta questão do impacto da crise internacional, portanto é oportuno que nesta fase pós-troika se faça já uma abordagem e, portanto, não estamos, digamos que, balizados em termos de limites nessa abordagem. O nosso objetivo será, precisamente, sem fronteiras de análise, ver como é que andará o setor. Portanto, deixávamos também esse desafio. E, em termos de perguntas, acho que foram aqui cobertas as preocupações no que diz respeito à 216, de modo que seria um favor de usar a palavra.
Não, mas é que parece que estou, parece, eu é que mantive isto aberto enquanto. Com certeza, com certeza. Eu é que, ali dá mal.
Se houvesse, ficavam também.
Apesar de engenheiro eletrotécnico, estou a lidar mal com o equipamento. Em primeiro lugar, queria agradecer aos senhores deputados as referências que fizeram à Ordem dos Engenheiros e à articulação que procuramos manter e agradecer-vos a vossa disponibilidade para nos ouvir. Começando pela intervenção da senhora deputada Ana Paula Vitorino, nós realmente estamos, neste momento, muito preocupados com os outros dois diplomas, nomeadamente com o 226, com a proposta de lei 226 e 227. Ela chegou, portanto, nós estamos com um trabalho na ordem de audição, em que interveio essencialmente o Colégio de Engenharia Civil, mas eu exerço como Vice-Presidente Nacional, sou o Presidente do Conselho Coordenador de Colégios da Ordem. Comecei a receber contributos sobre a lei, e preocupei-me, porque pareceu-me, e digamos, quando comecei a aprofundar um pouco a leitura, pareceu-me que nós estávamos a cometer uma falha, que era não ouvir os outros colégios de especialidade que estão também envolvidos. Estes diplomas são muito abrangentes e portanto, alterei a ordem. Nós temos uma reunião no próximo dia 9, alterei a ordem de trabalhos e introduzi na ordem de trabalhos a extensão à generalidade dos colégios da ordem de uma consulta vou-lhes pedir a todos um parecer sobre esta matéria. Estou preocupado essencialmente com o Colégio de Engenharia Eletrotécnica, de Mecânica, etc. Haverá, nos 12 colégios, haverá alguns que terão uma intervenção já muito mais mitigada em relação a isto, mas há 3 ou 4 colégios que vão estar claramente envolvidos nesta matéria. Nós já temos, portanto, neste momento, documentos preparados, mas, como vos digo, e tive aqui a ótima notícia de que teremos ainda algum tempo para preparar os documentos. Nós vamos... Claro. Não, mas digamos que eu queria ver se conseguia, antes de irmos embora para as férias de agosto, ter aqui ouvir os colégios que não foram ouvidos, porque apercebi-me que, por outro lado, os nossos juristas estão a ter alguma dificuldade porque dizem-nos que os diplomas não são simples de tratar e, portanto, estamos muito atentos, estamos a trabalhar neles e vamos, com certeza, maçar-vos e incomodar-vos. Depois, em relação ao documento sobre os gases e combustíveis, nós também ouvimos, portanto, pronunciámos, formulámos parecer. Confesso-vos que nos tem merecido menos atenção porque foi menos polémico dentro da ordem, ou seja, os pareceres foram formulados pelos colégios respectivos, nós transmitimos e constam do processo, mas não houve, digamos, grande matéria de... Não fomos solicitados pelos colégios de especialidade no sentido de tomarmos posições tão atuantes e com tanto investimento em termos de tempo e disponibilidade como nestes 3 restantes diplomas. De qualquer forma, eu vou assegurar-me, junto dos 2 colégios envolvidos, se há ou não contributos adicionais que nós tínhamos que dar, aproveitando esta oportunidade. Em relação à segunda, precisamente aqui era esta questão, aqui, a questão da segurança, a senhora deputada chamou muito bem a atenção para que nós estamos aqui, perante todos estes diplomas, com questões importantíssimas de segurança. E o termo segurança é particularmente importante, porque a minha formação como engenheiro, claramente que os professores incutiam-nos muito essa... É com grande surpresa que vejo que, quando nós falamos nestas matérias, o tema da segurança não é hoje apelativo em termos de comunicação. As pessoas mais entendidas em comunicação dizem-me que a segurança só é apelativa hoje em termos de comunicação quando há grandes problemas com um impacto público muito grande. Porque quando nós estamos a falar de instalações elétricas, nós não estamos a falar de situações que sejam pacíficas em termos de segurança. As estatísticas são preocupantes. Eu próprio, ao longo destes anos da minha carreira, lidei com a extinção dos cursos das escolas técnicas, de onde saíam engenheiros. Tivemos problemas ao longo da minha carreira para ter profissionais que tivessem rotinas de segurança que eles aprendiam logo em jovens. Depois, com a tendência para o outsourcing das grandes empresas para o outsourcing para empreiteiros, surgiu também aumentos de sinistralidade preocupantes. Portanto, quando nós hoje estamos a falar de questões de segurança em termos de instalações elétricas, apesar de parecer que não se passa nada, as estatísticas são ainda hoje preocupantes e trata-se de uma componente que nós pensamos que não deve ser menosprezada. Em relação ao Sr. Deputado Bruno Dias, também muito obrigado pelas suas referências. Em relação às questões concretas, em relação ao problema da responsabilidade, portanto, um diploma que era essencialmente aquele que está em vigor dirigido aos profissionais, passar agora a englobar as empresas, para nós é uma surpresa um bocado, porque entendemos, nós percebemos perfeitamente que haja empresas intervenientes e que elas têm que assumir a responsabilidade. Agora, sempre vivemos com essas empresas que têm profissionais, esses profissionais ou aquelas que têm nos seus quadros são pessoas dos quadros, outras são pessoas com quem estabelecem relações contratuais e são sempre profissionais que assumem a responsabilidade. Aqui, de certo modo, começa-se a abrir a porta para que, em determinadas condições, seja a própria entidade, a própria pessoa coletiva a assegurar essa responsabilidade. Não é a solução que nós preferimos. Quanto aos seguros, eu já tinha focado, nós não temos nada contra os seguros neste aspecto. A própria Ordem dos Engenheiros contrata com companhias de seguros pacotes de seguros a que os seus membros podem aceder, porque eles estão sujeitos, como profissionais, a ter que suportar responsabilidade, portanto, de ser desatribuída a responsabilidade civil, terem que fazer ressarcimentos de danos, etc. E, portanto, nós convivemos com a realidade dos seguros há muitos anos. O que vemos é que é difícil, quando se muda de regime, quando se criam sistemas como estes, o setor segurador não tem facilidade em responder de imediato e, portanto, preocupa-nos muito que haja soluções legislativas em que não esteja acautelado isso. Passa-se isso com a responsabilidade sísmica. Hoje já temos diplomas em vigor com a responsabilidade sísmica. Não está a ser fácil às companhias de seguros responder de acordo com aquilo que são as soluções legislativas que estão em vigor. Em relação à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado, pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, penso que também levantou o problema da questão da transição, ou seja, dos profissionais que hoje têm acesso ao exercício de determinadas, a assumir determinadas responsabilidades, a questão da transição, para nós é claro que a dicotomia, experiência, portanto, se eles já estão a trabalhar, portanto, foi-lhes atribuída essa responsabilidade. Para nós, é claro, temos que respeitar, em termos de posições transitórias, nós fazemos-lo mesmo no seio da ordem. Muitas vezes, quando nos aparece um indivíduo, quando há um regime novo, e aparece alguém que já exerce uma determinada função, nós temos as chamadas comissões de verificação de habilitações, que vão ver o binómio habilitação académica, formação, experiência profissional, e vão reconhecer que se aquele profissional, portanto, se é de justiça que ele continue a exercer esses atos e, portanto, há abertura da nossa parte em relação a essa matéria. Sr. Deputado, penso que é o Sr. Deputado Rui Barreto, eu peço desculpa que nós não tínhamos ainda. peço-lhe desculpa desta. Colocou questões em relação, nomeadamente, à definição de procedimentos, à referência, não é a definição, mas a referência a determinados procedimentos que permitam desenhar e tipificar a que é que corresponde determinado tipo de responsabilidade. Portanto, e com isso, portanto, tornar mais claro, e dá-me a sensação que a lógica desta legislativa deste diploma acaba por ser um bocadinho a de retirar esse conteúdo tão claro e definir um pouco, aqui vamos definir o que é que são, quais são as, o tipo de responsabilidades que existem, remetendo um pouco para outras normas, é o caso do técnico responsável de exploração, também é o caso do técnico responsável pelo projeto, remetendo um pouco para outras normas aquilo que são os requisitos a que eles vão ter que responder em termos de responsabilidade. Agora, exemplificou com a responsabilidade pela execução. Isso, para nós, é muito semelhante àquilo que se passa, e pensamos que o atualmente, a Lei 31 de 2009 aborda o problema de uma forma genérica, pensamos que há uma responsabilidade pela execução de uma obra de construção civil ou de uma obra de estabelecimento de uma linha elétrica ou assim, que é uma responsabilidade atribuída a um técnico que assume essa responsabilidade pela execução, independentemente de ser ele a acompanhar o executante da obra, quem dirige a chamada direção de obra, é um outro tipo de ato de engenharia. Ou seja, um é o responsável pela execução, vai definir como é que a obra se faz, etc. O outro é o responsável mesmo pela forma como a obra é conduzida, etc. Portanto, temos aqui a responsabilidade técnica pelo projeto, a responsabilidade pela execução da obra em termos correntes e aquilo que é a responsabilidade civil associada, a responsabilidade criminal, obviamente, que já está noutro plano. Em relação ao escalão de 50 kVA, aparece aqui sempre um bocado, é um escalão que está consagrado na lei em vários motivos. O meu colega José Manuel Freitas há pouco referiu, também fez alguma referência a esse valor a propósito da exigência de projeto. De certo modo, ao diminuir-se esse escalão, o que se estava a procurar era fazer alguma dos fornecimentos de energia elétrica em baixa tensão, por exemplo, à chamada baixa tensão normal e baixa tensão especial. Ou seja, a baixa tensão normal tem a ver. E, portanto, de certo modo, estava-se aqui a querer fazer um bocado associar à baixa tensão normal, que é aquela em que nós utilizamos nas nossas residências, nas pequenas instalações, fazer um bocado aí a fronteira para as instalações mais ligadas às atividades económicas, serviços, comércio, etc. E, portanto, de certo modo, independentemente dos números...
Está consagrado no sistema tarifário e corresponde, de facto, a uma fronteira efetiva em que a complexidade das instalações...
Não apareceria só
a tarifação de energia...
Não aparecia aqui o número cabalístico, dizer assim, aqui faz-se a fronteira, haveria mesmo uma realidade factual que era, e fazia-se associar a essa realidade factual a diferença entre soluções mais simplificadas e aquelas em que eram exigidas responsabilidades mais complexas. Do ponto de vista da senhora deputada Mariana Mortágua, também fez um conjunto de afirmações, e colocou algumas questões aqui, eu ia procurar, portanto, a questão da transitoriedade, já respondi há pouco em relação a essa matéria. A questão dos seguros, referiu de uma outra forma a questão que eu já suscitei há pouco, realmente, quando há uma transição destas, há aqui cuidados a ter, porque um dos efeitos possíveis é aquele que referiu, é que os profissionais podem se ver perante as companhias de seguros numa situação, na altura da transição, numa situação difícil e, portanto, daí a nossa preocupação com a necessidade de olharmos a esta matéria. Em relação à pergunta sobre se nós nos pronunciámos na fase legislativa de legislação, na altura do Governo, nós fomos ouvidos, se temos um problema que eu já aflorei há pouco, que é normalmente temos 5 dias ou qualquer coisa para nos pronunciarmos e a máquina da Ordem dos Engenheiros, confesso-vos que é uma máquina pesada, porque é uma máquina que é constituída por, essencialmente, por engenheiros que estão na sua vida profissional, que estão a trabalhar em regime de pro bono e que mobilizá-los. Eu sou o carrasco que estou sempre a incomodar as pessoas, a dizer, deem-me cá um parecer do prazo de 5 dias, ou normalmente mete-se um fim de semana no meio, ou um carnaval. Este caso, acho que esta lei foi assim, uma coisa com os feriados no meio e tal, e portanto, temos esta dificuldade. Portanto, nós pronunciámos, enviámos as nossas posições, digamos, não temos feedback sobre porque é que a maior parte delas não foram não foram ouvidas. Estes, portanto, são os temas, mas eu agora não sei se os meus colegas querem, eu procurei, digamos, em termos genéricos, dar uma resposta, mas não sei se os meus colegas têm dados mais exatos para complementar.
Eu preferia que o José Manuel Freitas
fizesse favor de...
Dava aqui alguns ajustes em relação àquilo que foi dito pelo engenheiro Carlos Loureiro, relativamente à proposta da ordem. De facto, essa proposta foi feita, e mesmo assim, face às dificuldades, apresentámo-la. E no que toca a direitos adquiridos, e tendo em conta que nós temos instaladoras com saber, sobretudo aqueles que vieram das antigas escolas industriais, nomeadamente eletricistas, montadores e eletricistas, sabiam, embora estejam a entrar naquela fase de reforma. E obviamente que a partir dali criou-se um vazio total em termos desta especialidade e de uma arte e de um saber que é extremamente importante. Quando nós dizemos na fronteira da baixa tensão normal até 41.4 que um instalador pode assumir, portanto, estamos a dar a garantia de continuidade de trabalho. E, por outro lado, também dizemos que admitimos com algumas reservas a dispensa de projeto, mas terão que ser casos identificados e tipificados, que também até 41.4 este profissional poderá assumir com a simples ficha essa instalação. Por exemplo, uma casa rural não tem esse tipo de problema. Já de outra forma, um edifício que recebe público com maior complexidade, entendemos que um técnico superior, um engenheiro técnico, deverá ser chamado ao processo. Domótica, gestão técnica centralizada, acho que isto é matéria tão específica, tão minuciosa, tão exigente que deverá ter este profissional. Por outro lado, quando se falou na responsabilidade, essa questão é muito pertinente. Eu faço projetos, ainda sou daqueles que atualmente tenho algum trabalho. E o termo de responsabilidade é uma minuta produzida pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que tem lá um parágrafo que diz assim: a responsabilidade do projetista termina com a aprovação do projeto. Ou, se o mesmo não for submetido à análise, em 2 anos. Ou seja, eu faço, é uma mera formalidade administrativa. Logo que o projeto é aprovado pela respectiva entidade, no caso de instalações tipo C, é a Sertiel, no caso de instalações A ou B, é a Direção-Geral de Energia e Geologia, eu, a partir dali, perco qualquer tipo de responsabilidade e muito menos são garantidos os direitos de autor desse projeto. Esse projeto passa para um executante e, a partir dali, ele faz o que entender. Portanto, a partir dali a instalação é certificada, se for. E se for, porquê? Porque em 10 vistorias pedidas, 10 são pagas, mas só 3 é que são feitas. E as restantes 7 é dado certificado da exploração por amostragem. Isto não é segurança. Isto não é defesa do cidadão. Portanto, o modelo não está bem. Com o novo modelo. Aliás, já que refere ao ITEDITUR, o ITEDITUR é um bom exemplo. É um bom exemplo porquê? Porque tudo o que se trabalha em termos legislativos, há uma chamada comissão de acompanhamento. Ou seja, quando aqui vos aparecem os diplomas, de forma geral, gerou-se na base o consenso, ordem, OET, ANACOM e entidades envolvidas. Na matéria das instalações elétricas, tudo foi tratado no silêncio unilateralmente. Portanto, houve dificuldade em dialogar com a DGAG. Falámos com o seu secretário de Estado, mas estava formatado pela DGAG. E, portanto, daí ter aparecido este documento, que para nós, portanto, é uma surpresa. Por outro lado, isto responde à senhora deputada Mariana Mortágua, se nós colocarmos as questões ao Governo. Estamos a colocar da forma que nos é possibilitado e da forma que podemos. Artigos escritos, imprensa, mas nós, ordem, opa, preferimos que isto seja tratado logo na base e que se proceda a um consenso alargado e que as coisas sigam o seu caminho de forma metódica e de forma consolidada. Quanto à questão dos coeficientes de simultaneidade, isto para nós é preocupante, porque isto decorre de legislação, a aplicação dos coeficientes de simultaneidade, e eles vão agravar projetos de grande potência, ou seja, ao balizarem 50, isto é meramente teórico, porque na prática pode ser 200 ou 250. Mas como a lei obriga a aplicar o coeficiente de simultaneidade, obviamente que reduzimos depois a potência a contratualizar. Isto até é nefasto sob o ponto de vista de contratação e gestão de energia, porque se maximiza em termos de projeto ou em termos de ficha, que é o documentozinho quando isenta, e que depois leva, muitas vezes, o proprietário da instalação a contratualizar de forma majorada. Isto é dramático sob o ponto de vista de custo, porque pagar depois a chamada taxa de potência, que nós, ao colocarmos o contador em casa, além da energia, pagamos a taxa de potência e muitos outros fatores, não é? Mas se as coisas fossem estudadas e avaliadas, é ao menos, opa, a montante, e por alguém que o saiba fazer, opa, julgo que haverão ganhos decorrentes do processo interessantes para qualquer proprietário de uma instalação. E, aliás, nesta matéria, quer os instaladores, quer as entidades que representam os instaladores, são as primeiras a dizer: o projeto é uma peça importante para nós executarmos.
É uma fina,
define regras, existe o cadastro e depois cria-se seriedade em termos concorrencial. Porque uma coisa é você, enquanto promotor de uma instalação, pedir-me a mim uma proposta. Não me dá um instrumento. Eu digo, 3 circuitos para iluminação, 3 circuitos para força motriz, um diferencial à cabeça. Olha, a minha proposta são 1000. Pede aqui ao prestador, o professor Machado e Moura, e ele diz, olha, eu vou-lhe conceber circuitos alocados, vou-lhe meter um diferencial por cada setor, vou planificar, sob o ponto de vista de eficiência, este ou aquele circuito. Obviamente que ele não vai levar 1000, mas vai levar mais. Mas, pelo menos, quem vai dar o orçamento, opa, sabe que tem ali tudo padronizado, identificado e caracterizado como referencial para dar essa proposta.
Senhor Deputado Bruno Dias, em relação, só uma nota em relação ao coeficiente de simultaneidade. O coeficiente de simultaneidade está definido regulamentarmente e tem lógica. Ou seja, para eu calcular qual é o dimensionamento de um prédio de residências, não vou somar as potências que lá estão todas, porque aquilo não vai estar tudo ligado ao mesmo tempo, não tem alguma lógica. Agora, desvirtua aqui, e até por isto, porque há prédios que têm entradas diferenciadas para o comércio, para... E, portanto, se eu aplico um coeficiente de simultaneidade, posso não estar a traduzir a complexidade da instalação e posso estar a isentar de projeto ou a dar uma facilidade qualquer a uma instalação que é mais complexa do que outra, porque estou a aplicar esse coeficiente para fins que não foram aqueles para que ele foi determinado. Eu agradecer muito a...
Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado pela vossa prestação. Acho que tivemos aqui também mais uma sessão de trabalho produtiva. Ficaríamos então, digamos, que assim acertados em termos de compromisso. Voltaríamos a ouvir-vos. É essa a expectativa e também já é essa a história. Portanto, já temos essa certeza. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado.